itinerário, trocou o funerário pelo atraso do avião. Uma lágrima de sal percorre o seu rosto, misturando-se ao creme facial. Onde foi que ela errou? Se acreditava na sinceridade de sua vida conjugal. E se ela pensava muitas vezes se usava uma pistola ou o gás do seu fogão? Mas ela mudou o itinerário, trocou o obituário pelo atraso do avião. Hoje ela desfila pela areia com total desprezo pelos machos de plantão. Ela está bem diferente, ama ser independente. Mariana foi pro mar.
yourself off that. It's only in your head you feel left out. Look down on. Just do your best. Do everything you can. And don't you worry what their bitter hearts are gonna say. It just takes some time. Little girl, you're in a little out the right. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright, alright. It just takes some time. Little girl, you're in a little out the right. Everything, everything will be just fine. Everything, everything will be alright.
Madrugada Mundo Livre.
Está contando com você para lutar e nessa guerra, não é ele quem vai morrer. E quando longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera. Ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra.
Belíssimas cenas de destruição. Não teremos mais problemas. Veja que uniforme lindo fizemos pra você. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer.
Cidade Sonora.
No more, they want shady, I'm chopped liver.
Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, jump back, jiggle a hip and wiggle a bit, and get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells,
bitch!
A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back, na 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 na. Fix your minutes and I'm tuning in, and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter, the center of attention, back for the winner. I'm interesting, the best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me?
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy.
You can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obie. You 36-year-old boy that's dead. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been though suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting, but it's just me, I'm just obscene. Yeah. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley, to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy.
Hey,
there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me.
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me.
Talking about my generation, I'm trying to cause a big sensation.
because we get around. Before it get old.
Talking about my generation,
baby. My generation.
Seu fim de semana com distorção.
Rock and roll all night.
Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM.
Uma emissora do GRP com
Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
Meu trabalho é longe da minha casa e não tem como ir de ônibus de linha. Por isso, a empresa fornece um transporte e eu fico 2 horas por dia dentro do ônibus. Tenho direito de receber horas extras por esse tempo de transporte? Quem responde é o juiz Luciano Coelho, da Vara do Trabalho de Castro.
Não. Até 2017 havia esse direito a horas de transporte, mas a reforma trabalhista daquele ano retirou esse pagamento e por isso hoje não importa o tempo em que o empregado fique no transporte fornecido pela empresa para ir ou voltar ao trabalho em local distante, não há direito mais a horas em trânsito.
Justiça no Trabalho Simplifica, uma parceria Rede AERP e Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.
O deputado estadual Roberto Cidade, do União Brasil, é o novo governador do Amazonas. Atual presidente da Assembleia Legislativa Amazonense, Cidade encabeçou a chapa com o vice Serafim Correa, do PSB, ex-deputado e ex-prefeito de Manaus. Roberto Cidade já atuava como governador interino do Amazonas e venceu por unanimidade a eleição indireta realizada nesta segunda-feira em Manaus, no plenário da Casa Legislativa do Estado. Votaram todos os 24 deputados estaduais da Casa. 5 chapas concorreram à votação aberta e nominal por ordem alfabética. Roberto Cidade vai governar o Amazonas até dezembro em um mandato tampão. A posse está prevista para acontecer logo mais às 5 horas da tarde. Esta é a primeira vez que o Amazonas, no período democrático, elege um governador de maneira indireta. A eleição ocorreu após renúncias do governador Wilson Lima, do União Brasil, e do vice Tadeu de Souza, do PP, para concorrerem a outros cargos nas próximas eleições. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu nesta segunda-feira o último envolvido no estupro coletivo de 2 meninos de 7 e 10 anos no fim de abril, na zona leste da capital. O suspeito é um adolescente de 15 anos que estava foragido. Ele foi apreendido no bairro Ermelino Matarazzo e levado ao distrito policial da Vila Jacuí, acompanhado da mãe, e o jovem será encaminhado à Fundação Casa. Outros 3 adolescentes entre 14 e 16 anos já haviam sido apreendidos. Além deles, um adulto de 21 anos foi preso temporariamente em Jequié, na Bahia, e aguarda transferência para São Paulo. O caso começou a ser investigado em 24 de abril a partir da denúncia da irmã de uma das vítimas. A apuração teve início com imagens divulgadas nas redes sociais, como explicou o delegado titular, Júlio Geraldo.
A ocorrência chegou por uma irmã da vítima, que não trouxe sequer o local onde haviam ocorrido os fatos. Foi necessário reconstruir toda a situação. Nós tivemos que chegar ao local, periciar o local, encontrar os familiares da vítima, cuidar também da proteção dessas vítimas, porque elas não poderiam ser revitimizadas com uma investigação assodada. Nós estamos envolvendo também adolescentes do outro lado, como autores também há adolescentes, e a justiça é muito criteriosa para a concessão de uma medida de internação para um adolescente.
Segundo a delegada Janaína da Silva, os suspeitos conheciam as vítimas e as famílias chegaram a ser pressionadas a não denunciar.
Pela comunidade. Eles queriam resolver lá entre eles e não queria que a polícia tomasse conhecimento. Embora na internet estava sendo divulgado os vídeos, a família não havia registrado o boletim. Então os investigadores conseguiram sair, localizaram as famílias, as vítimas, eles foram encaminhados para exame e na sequência foi a identificação dos envolvidos.
A delegada explicou como as crianças foram atraídas.
Eram vizinhos, eles conviviam e as crianças tinham confiança neles. Eles foram atraídos para esse imóvel porque eles passaram e falaram: vamos soltar pipa, entra aqui que tem uma linha. Um dos adolescentes falou que inicialmente era uma brincadeira que acabou escalando, mas a iniciativa de gravar os vídeos foi do maior. Foi ele quem começou, segundo eles, as brincadeiras, e ele começou a gravar no próprio celular, depois ele pediu para que o outro menor gravasse.
A polícia agora investiga a divulgação dos vídeos nas redes sociais, além de ameaças aos familiares das vítimas. Os agentes buscam esclarecer todos os fatos e responsabilizar os envolvidos. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Um jumento inflável de 3 metros foi instalado hoje em Salvador, Bahia, como símbolo de uma mobilização pública em defesa da preservação desses animais e pela aprovação do projeto de lei que proíbe de maneira definitiva o abate em território nacional. O PL 2387/2022 está em tramitação na Câmara desde 2022, mas nunca foi levado à pauta para votação. No dia 13 de abril, a Justiça Federal determinou a suspensão do abate. O inflável fica hoje e amanhã no Largo do Pelourinho e em frente à Assembleia Legislativa da Bahia nos dias 6 e 7 de maio. A Assembleia receberá, nesta quarta e quinta-feira, o workshop internacional Jumentos do Brasil, reunindo especialistas, representantes do poder público e organizações da sociedade civil para discutir o futuro da espécie no país. As inscrições do evento estão disponíveis no site da Universidade Federal da Bahia, no endereço jumentosdobrasil.ufba.br. A ação é uma iniciativa de entidades como a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos e o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. O Brasil perdeu 94% da população de jumentos entre 1996 e 2024, segundo dados de entidades de defesa animal. Ou seja, neste período, de cada 100 animais existentes na década de 90, restam apenas 6 hoje. Segundo os pesquisadores, a diminuição está ligada principalmente ao abate dos jumentos para a extração da pele, que é exportada para a China. O país asiático utiliza o colágeno deste bicho para a produção de um produto chamado jiao, uma substância que, mesmo sem comprovação científica, é utilizada como remédio para retardar o envelhecimento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Você sabia que é possível mudar o local onde você vota? A transferência do título permite ao eleitor alterar o domicílio eleitoral. Para isso, é necessário que tenha passado pelo menos um ano desde o alistamento ou da última transferência, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Também é preciso comprovar vínculo com um novo município há no mínimo 3 meses, seja residencial, profissional, familiar, afetivo ou até comunitário. Quem tiver multa eleitoral precisa regularizar a situação antes do pedido. Mas atenção, o prazo para pedir a transferência do título acaba nesta quarta-feira, 6 de maio. O pedido pode ser feito na página tse.jus.br, no campo Autoatendimento Eleitoral, ou de forma presencial, no cartório eleitoral do município onde a pessoa pretende votar. Para isso, são exigidos um documento oficial com foto, um comprovante de vínculo com o município e, se houver, o comprovante de quitação de multas. Também é necessário uma selfie segurando o próprio documento, sem acessórios que dificultem a identificação. Após a análise da Justiça Eleitoral, se o pedido for aprovado, o eleitor pode acessar o título eleitoral digital pelo aplicativo e-Título, gratuito para Android e iOS. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri.
Municípios de Pernambuco e da Paraíba estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas do final de semana. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, se reúne nesta segunda-feira com os governadores dos dois estados para acelerar o apoio às cidades afetadas. Em João Pessoa, o ministro e o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, se encontraram pela manhã com o governador paraibano Lucas Ribeiro. E à tarde, a comitiva do Ministério da Integração segue para Recife para conversar com a governadora pernambucana Raquel Lira. Nesse domingo, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência nos municípios de Timbaúba, em Pernambuco, e Bahia, na Paraíba. O plano de trabalho aprovado é de um repasse de mais de R$1.100.000 para ações de emergência. Equipes da Defesa Civil Nacional permanecem em Pernambuco desde o final de semana. Uma nova equipe foi enviada para a Paraíba. Em Pernambuco, 27 cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Os impactos mais graves foram em Recife, Olinda, Paulista, São Lourenço da Mata, Goiânia, Igaraçu e Abreu e Lima. São quase 5 mil desalojados, 2.300 desabrigados e 6 mortes por causa de alagamentos, inundações e deslizamentos de terra na região metropolitana e na Zona da Mata. Na Paraíba, 13 municípios estão em emergência. São mais de 2.200 desalojados, cerca de 700 desabrigados e 2 pessoas morreram por lá. O INMET mantém aviso de perigo laranja, válido até a noite desta terça-feira, por causa das as chuvas em quase 180 cidades na faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte até Alagoas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Entra em vigor nesta segunda-feira o programa Antes que Aconteça, que prevê a ampliação das políticas de combate à violência contra a mulher no Brasil. Publicado no Diário Oficial, o programa estabelece a atuação conjunta e integrada entre Ministério Público e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além das esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal. Todos em articulação com a comunidade científica, iniciativa privada e membros da sociedade civil. Entre as principais ações estão o aumento do número de salas lilás, instalações nos órgãos de segurança e justiça dedicadas ao atendimento humanizado, escuta e encaminhamento das vítimas de violência. Esses espaços são importantes principalmente em regiões onde não existem DEANs, as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A presidente da ONG Recomeçar, Rosana Piero Sete, afirma que a ampliação desses espaços representa um avanço na proteção às mulheres.
A efetivação dessas ações que o programa Antes que Aconteça vai implementar, ele vai trazer mais segurança no momento mais fragilizado nesse ciclo de violência. Esses profissionais, eles devem estar não só qualificados para fazer os encaminhamentos, mas também ser preparados psicologicamente para esse atendimento.
O programa prevê ainda a prestação de serviços itinerantes em unidades móveis e vans, com oferta de atendimento psicológico, jurídico e social gratuitos em locais de difícil acesso, escolas e comunidades. Além disso, vai promover não apenas cursos de capacitação aos agentes públicos das áreas de saúde, segurança, justiça, educação e assistência social, como também grupos de reflexão e recuperação para agressores. Outra importante medida é a ampliação do total de casas-abrigo, espaços temporários destinados a mulheres e seus dependentes em situação de risco iminente. A iniciativa busca reduzir o número de feminicídios no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, somente no ano passado, 1.568 mulheres foram assassinadas por sua condição de gênero. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
O Dia das Mães, segunda data mais importante do varejo nacional, deve movimentar esse ano quase 38 bilhões de reais nos setores de comércio e serviços no país, levando cerca de 127 milhões de consumidores às compras. A expectativa é que 78% deles comprem ao menos um presente. É o que aponta levantamento da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil. A pesquisa indica que os produtos campeões de venda devem estar na categoria moda, seguidos por produtos de beleza, chocolates e flores e experiências, como almoçar fora ou viajar. É o caso do universitário João Pedro Mendes Soares, que planeja levar a mãe a um restaurante, hábito que ela não tem conseguido realizar devido ao dia a dia corrido.
Por conta da rotina, por conta do trabalho, ela parou e eu não quis mais. Aí eu queria voltar, levar ela, sair um pouco e tudo mais, fazer algumas questões do dia a dia, sair fora do cotidiano e levar ela para um lugar onde ela possa relaxar e tudo mais.
O levantamento revela ainda que os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 294 com as compras e que as principais presenteadas serão mães, seguidas de esposas e sogras. Apesar da expectativa positiva, o estudo mostra também uma forte tendência de endividamento. 6 em cada 10 entrevistados pretendem parcelar as compras sem garantia de pagamento. 37% admitem que o orçamento vai ficar apertado e confiam na capacidade de dar um jeito posteriormente para pagar. E 27% apontam que priorizam a satisfação e o bem-estar da compra em vez do planejamento financeiro. Além disso, entre os que pretendem presentear, quase 40% já possuem contas em atraso. Entre eles, 72% estão negativados. Mirula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre esse tipo de comportamento de consumo.
Essa é uma postura muito arriscada, já que a possibilidade do cenário mudar entre a compra e o pagamento é muito pequena. A chance do consumidor ficar com o orçamento muito apertado e deixar de pagar as contas existe. E aí o consumidor pode entrar numa inadimplência.
A especialista também dá dicas para quem ainda vai às compras.
Pesquisem os preços antes. Quando possível, usem a criatividade, às vezes até preparar alguma coisa especial, personalizada. Quando possível, dividir o presente até com os irmãos para tentar ficar dentro do orçamento e não entrar numa situação de endividamento maior do que a que pode suportar.
A pesquisa revela ainda que 66% dos consumidores acham que os preços estão mais caros este ano e que 57% sentem algum tipo de pressão social para gastar além do que podem, sendo as redes sociais um dos fatores. A principal forma de pagamento apontada é o Pix. Com a produção de Bel Pereira e João Barbosa, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Enquanto as negociações para o fim da guerra não avançam, ataques e explosões foram registrados nesta segunda-feira no Estreito de Hormuz, fechado há 2 meses. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha informado que a Marinha atuaria para liberar os navios impedidos de navegar. A operação, no entanto, encontrou resistência do exército iraniano. Nas redes sociais, o presidente Trump disse que um navio de carga sul-coreano tinha sido atingido por ataques iranianos. Em resposta, Trump disse que estava na hora da Coreia do Sul auxiliar na missão de liberar o estreito. No confronto, a Marinha norte-americana informou que destruiu 7 embarcações de pequeno porte do Irã. Esses barcos rápidos são usados para abordar embarcações que tentam furar o bloqueio. Apesar do fechamento, o Comando Central dos Estados Unidos disse que 2 navios mercantes do país conseguiram passar pelo estreito com apoio da Marinha americana. A postagem não informa a data da operação. Já a imprensa iraniana informou que a República Islâmica teria forçado um navio de guerra dos Estados Unidos a dar meia volta e que mísseis teriam atingido uma outra embarcação da Marinha americana. O governo Trump nega o ataque. Em meio à escalada das tensões, o porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarric,